Rio de Janeiro. No campo, o jogo é jogado, mas na 94 FM, o futebol é falado e muito falado. Nossa roda de bate-bola. Ops, bate-papo com amantes do futebol iguais a você. Puxa a cadeira e senta na mesa. Começa agora. Jogo Falado. Apresentação, Fred Soares.
Salve, salve, gente! Boa tarde a todos. São 2:51 aqui no Rio de Janeiro. Começa agora mais uma edição do Jogo Falado. Esse programa aqui que trata tão de perto dos assuntos relacionados ao futebol carioca. Eu tô aqui do lado do meu amigo Marcelo Valente. Meu querido amigo Tigu Soares teve um probleminha, rapaz, teve um problema com a cachorrinha. Teve que levar no veterinário e nunca é uma coisa agradável, né?
Ah, com certeza.
Ele disse que ainda vem aqui, mas se não puder, tá evidentemente perdoado. Prioridade com os nossos queridos bichinhos. Eu tenho uma cachorrinha e sei como é que é o xodó. Não é fácil a coisa não, meu amigo. Pois é, Marcelo, já temos aí as semifinais do Campeonato Carioca devidamente definidas, né? Durante 45 minutos estava quase certo que teríamos Fla-Flu na semifinal, mas não. Um confronto clássico ficou, se for o caso, para a final desse campeonato estadual. Tivemos ontem o Flamengo conquistando a Taça Guanabara com uma vitória por 2-1 sobre o Volta Redonda, lá no Maracanã, né? Mais uma Taça Guanabara conquistada, a 23ª na história do clube. O Fluminense hoje de manhã, num desempenho sensacional dos seus garotos no segundo tempo, bateu o Madureira por 4-1, grande resultado, um grande desempenho. A gente vai destrinchar bem sobre esse jogo do Fluminense daqui a pouquinho. Tivemos ainda mais uma boa performance desse emergente time do Vasco, 3-1 sobre o Resende. O Vasco tá fora das semifinais do campeonato estadual, muito por conta do seu início, digamos assim, um tanto errante no começo da competição. Quando o time se acertou, já não havia tempo de recuperação, ficou pelo meio do caminho, vai disputar simbolicamente aí a Taça Rio, muito provavelmente fazendo uma semifinal com o Botafogo. Vai servir muito mais de preparação para o início da Série B, né, do que propriamente para uma disputa de taça. Lembrando que durante a semana tivemos as estreias de Flamengo e Fluminense também na Libertadores, vitória do Flamengo sobre o Vélez, o empate do Fluminense com o River Plate num jogo que o Tricolor poderia ter vencido, a gente vai falar sobre isso também. E nesta semana teremos novos desafios para esses clubes na principal competição sul-americana. É, o Flamengo recebe aqui o La Calera do Chile, aliás, time que eliminou o Fluminense no ano passado na Taça Sul-Americana. E também vamos ter Independiente Santa Fé e Fluminense na Colômbia. O Fluminense vai ter que encarar uma viagem, aí a gente até vai começar a discutir a possibilidade de no fim de semana colocar novamente um time reserva, um time misto, enfim. Isso é assunto sobre, esses são assuntos sobre os quais a gente vai começar a tratar agora do lado do meu amigo Marcelo Valente. Meu querido Tigu Soares pode ser que apareça aqui daqui a pouco, tomara que ele consiga resolver o problema particular dele. Mas vamos tocando o barco aqui, meu caro Valente. Fluminense 4, Madureira 1, né? Lembrando que durante a semana tivemos Fluminense 1 e River Plate 1. Passados esses dois jogos, Valente, já te dando meu boa tarde, a semana foi altamente produtiva pro Fluminense. Eu arriscaria dizer, foi a melhor semana do Fluminense desde a virada de 2020 para 2021. Boa tarde, meu caro amigo.
Boa tarde, Fred. Boa tarde a todos os ouvintes. É, realmente, o Fluminense teve uma semana agitada, né? Pegou talvez o confronto mais difícil, né? Talvez não, com certeza foi o confronto mais difícil de um time brasileiro na Libertadores. O River Plate é um time que todo mundo quer evitar, né? E no sorteio isso aconteceu. Todo mundo queria evitar o time argentino por considerar ele um dos grandes favoritos à conquista. Mas o Fluminense jogou e jogou de igual para igual. Eu me arrisco até a dizer que se não fosse aquela postura tão defensiva no início do jogo, né? Parece que o Fluminense entrou meio intimidado com o time argentino. O Fluminense poderia ter conseguido um placar até melhor, um resultado melhor, né? Porque ele saiu perdendo o jogo e a partir daí foi para cima. E começou a ter mais volume de jogo, começou a ter mais oportunidades. O time se comportou muito bem a partir de então, foi para cima e não tomou conhecimento, né? Por mais que fosse um time, talvez o junto com o Flamengo, mais temido da competição, o Fluminense foi para cima e por pouco não conseguiu uma vitória, foi uma pena. Então eu acho o seguinte, se o Fluminense tivesse entrado talvez com uma postura diferente, não teria recuado tanto, dificilmente teria tomado um gol que foi muito boba, aliás, foi uma falha bizonha do Marcos Felipe, né? Uma bola que sairia pela linha de fundo, muito provavelmente.
Para mim, uma dupla falha. Primeiro, no começo da jogada, quando a bola estava na lateral ainda, o Egídio não deu o devido combate. Como poderia, aí a bola chega na área, o Borré não tinha a menor condição de chutar a gol ali.
Muito provavelmente, se ele pegasse na bola, ele teria que tocar para trás, voltar, quer dizer, a marcação chegaria. Foi afoito, foi até inocente o goleiro Marcos Felipe no lance, quer dizer, tomou o gol e aí depois, a partir daí, o Fluminense teve que partir e conseguiu boas jogadas, entendeu? O menino Luiz Henrique estava muito bem na partida, né? Importante na transição ofensiva, puxou vários contra-ataques, quer dizer, o time do Fluminense está se formando, uma boa equipe, né? E o que a gente vai falar, além de ter uma boa equipe, um bom time titular, tem um bom banco.
Vamos chegar aí agora, exatamente nesse momento, porque o Fluminense jogou na quinta-feira, né? E o jogo seria no sábado, não haveria tempo hábil, nem tempo legal para que o Fluminense entrasse em campo. E aí acabou jogando nesse domingo, 11 horas da manhã e tal, até para atender os interesses da televisão, e colocou em campo um time totalmente reserva, né? Começou com um time totalmente reserva e que respondeu muito bem, aliás, não respondeu tão bem na primeira etapa, mas com a entrada dos meninos, aí a coisa começou a ficar bastante interessante, né? Mas mesmo assim, no papel, era um time muito competitivo, o que começa a mostrar para a comunidade do futebol que o Fluminense terá, sim, nessa temporada de 2021, um elenco bastante competitivo, né? Tem um time titular interessante, tem um time reserva bom, pelo menos no papel, pode melhorar, evidentemente, mas já não é aquele Fluminense de outros tempos e tempos até recentes, em que a gente via um time ou um elenco absolutamente frágil, que a gente batia o olho, sabia que não ia ter resistência na maratona, principalmente no Campeonato Brasileiro. Então, né?
Foi até uma surpresa o time conseguir se classificar à Taça Libertadores. A gente discutia muito isso no ano, na temporada passada, né? Não necessariamente no ano passado, mas na temporada passada, que você imaginava o Fluminense chegando lá para décimo, né? É um time de meio de tabela. E surpreendentemente conseguiu vaga para Libertadores, mesmo perdendo o seu treinador, né? Que na época vinha fazendo um bom trabalho, né? Era considerado um bom trabalho, principalmente para quem não era tricolor. Chegando, estava em quarto, quinto, ele saiu, o Fluminense tomou uma goleada pro Corinthians lá no Itaquerão.
E já com o Marcão, não foi?
Já com o Marcão. Isso. E todo mundo pensou que o time fosse haver um declínio técnico, técnico e tático no time, mas isso não aconteceu.
Pelo contrário.
Sim, depois, e acho que o Marcão teve um aproveitamento até melhor do que o Odair, no final das contas. O time se reforçou, sabia que precisava de reforços, né? Principalmente para suprir algumas carências do elenco, não necessariamente do time titular, como por exemplo o Fred, na ausência do Fred você não teria outro centroavante para repor, né? E agora você acaba tendo dois de uma vez só, que é o Bobadilha e o Abel Hernandes. Não são nenhum craques, né? Eles não são craques, mas são jogadores que podem corresponder, né? Tem uma boa participação, principalmente numa temporada onde vão haver muitos jogos e jogos exprimidos, né? O calendário, por conta da pandemia, ele foi espremido para que pudesse dar conta dessa temporada toda de todos os jogos, né? E são várias competições, você tem Libertadores, o Fluminense acaba de chegar agora nas semifinais do Campeonato Carioca, você tem Copa do Brasil, que já vão entrar já agora a partir da terceira fase, quer dizer, e fora o brasileiro, né, que é aquela carreata até o final do ano. Então, assim, foram feitas contratações muito importantes que qualificam o elenco, né, e eu acho que o Fluminense tá aí para fazer uma boa temporada de 2021.
E aí, para a gente analisar o contexto de Fluminense e de Flamengo também, a gente não pode tirar de discussão a Libertadores, cuja primeira fase, né, que já começou, será disputada sempre em jogos de meio de semana durante as próximas 5 semanas, já incluindo essa, né?
É, a fase de grupos vai ser assim, é, bem,
vai
bem
ser um esticão só, ou seja, todos terão jogos fim de semana e meio de semana. Então vamos lá. Para quem não sabe, né, o programa agora também tá sendo exibido pelo YouTube, youtube.com/FredSoares. E vamos dar tchauzinho para a câmera, né? Tem que. É. Eu dando para minha câmera aqui particular. Mas a gente já tem que levar isso em consideração. E a pergunta que está na tela é exatamente essa: para o Fluminense, Libertadores é a prioridade? E aí fica a questão. O Fluminense hoje mostrou que tem condição de competir, pelo menos contra o Madureira, assim foi. Tem condição de competir com um time que não seja o titular. Eu até acho que, com relação ao time que começou a partida, o Roger percebeu que a entrada de alguns garotos dá muito mais vigor para essa equipe, principalmente o caso do Gabriel Teixeira, que até a gente falava fora do ar. O Gabriel Teixeira é muito mais jogador do que o Luca, né?
Sim, mas sabe o que eu acho? Ele precisa dar ritmo para esses jogadores, principalmente os que foram contratados, né? Você vê que o Fluminense hoje jogou praticamente com dois centroavantes.
E hoje era um jogo para isso. Tá bom, exatamente. Vamos lá, vamos considerar isso. Mas onde é que eu quero chegar? O Fluminense vai ter que fazer uma viagem árdua para Colômbia, não é uma viagem com menos de 8 horas de duração. Tem 8 horas de ida, 8 horas de volta. Ou seja, o Fluminense praticamente não vai ter tempo de treinar durante a semana, porque chega na quinta-feira, tem a sexta e tem o sábado, né? Mas já não é a mesma coisa, porque tem o desgaste da viagem e tal. O Fluminense deve optar por essa estratégia no fim de semana que vem, voltando a investir num time reserva ou num time misto? Ou o Fluminense tem que poupar alguém já nesse jogo da Copa Libertadores? Por que que eu pergunto isso? É claro que a Libertadores é o principal torneio, mas talvez a chance de o Fluminense colocar a mão em uma taça, ela seja muito mais viável no Campeonato Carioca. Então, qual é a decisão? Eu sei que a Libertadores está muito no começo, mas qual a decisão que, na tua opinião, a comissão técnica do Fluminense deveria fazer?
Ah, Fred, pra mim não tem muita discussão.
É Libertadores.
É Libertadores. Não, não, não tem jeito, porque assim, você. O time, né, na maioria dos casos, joga até mesmo o Campeonato Brasileiro, até aqueles que não têm condição de ser campeão, mas que participam do campeonato, o objetivo acaba sendo o quê? Uma vaga na Libertadores. A Libertadores é o principal título do continente. Então, assim, não tem como. Mesmo se o Fluminense estivesse disputando o Campeonato Brasileiro, com certeza teria que dar prioridade ao jogo da Libertadores. Ainda mais porque o time do Fluminense, apesar de ter contratado 5 jogadores, um pacotão, né, para reforçar o time, não é um time necessariamente jovem, né? Tem alguns garotos, o Kaique, por exemplo, 17 anos, Luiz Henrique, que eu acabei de falar, mas se você pegar o time reserva que jogou hoje, são jogadores já veteranos. Os jogadores mais jovens que começaram a partida de hoje, né, os de linha, tô tirando o goleiro Marcos Felipe, foi Casares e Danilo Barcelos, ambos com 29 anos. Uhum. Quer dizer, não é um time já tão jovem, tem jogadores maduros, tem jogadores veteranos, e esses jogadores necessitam descansar, senão eles não vão aguentar essa toada.
Deu a impressão que a saída ao mercado do Fluminense teve como objetivo contratar jogadores mais experientes, mas não necessariamente jogadores tão velhos quanto hoje em dia, Nenê, Fred e outros, né?
É, claro.
Jogadores ali na casa dos 28, 29 anos.
E até porque o Fluminense tem como recorrer à sua base, né? Ele não precisa necessariamente contratar jogadores jovens, porque ele pega diversos jogadores e jogadores excelentes da sua base, né? Tanto que você tem aí no time titular o Martinelli, né? Que é um excelente jogador, veio da base. Você tem o Kaique, que é um menino, assim, muito promissor, talvez.
Aliás, o City já anunciou essa semana a transferência do jogador no fim do ano, né?
Infelizmente, o Fluminense não tem como segurar, né? Não. Mas assim, quem viu o menino jogar, não só contra o Nova Iguaçu, um belíssimo gol que ele fez, mas também até mesmo contra o River, ele, apesar de ter saído logo no início do segundo tempo, ele vinha até fazendo uma partida razoável, e assim, ele parte pra cima, ele não quer saber se é um time argentino, se tem jogador cascudo do outro lado.
Ele é a representação do tradicional jogador brasileiro.
Ele deu uma caneta, não sei se foi no Enzo Pérez ou em alguém ali, sabe? Já deixou o cartão de visita já, o Galhardo já começa a se preocupar com aquele lado lá, entendeu? E aí começa a liberar de repente espaço para outros jogadores. É um jogador, assim, talvez, no futebol brasileiro, talvez seja, assim, a principal promessa.
É um jogador raro, quer dizer,
raro,
nem tão raro assim, mas o problema é como esses meninos estão saindo cada vez mais cedo pra Europa, eles acabam perdendo toda essa espontaneidade quando
sim,
vão pra lá.
É isso que eu queria falar.
Em raríssimos casos isso se mantém. A gente vê o Vinícius Júnior hoje no Real Madrid, é uma rara exceção, mas mesmo assim...
Não, mas ele perdeu muito da característica dele.
É isso aqui. Aí, você já percebe que é um jogador muito mais doutrinado à europeia do que era aqui.
Sim, isso acontece com o próprio Rodrigo no Real Madrid. E aí tem a exceção que foi quem? O Neymar. O Neymar não saiu daqui tão jovem. Eu não sei te dizer exatamente quantos anos ele saiu daqui, mas devia ser lá pros 23.
Essa foi a diferença.
Né? E assim, ele é aquele jogador abusado, né? Você vê que o dos brasileiros hoje na Europa, aquele jogador tem mais características de jogo aqui sul-americano. De ser aquele cara abusado, de partir pra cima, de prender um pouco mais a bola, né? Porque você lá na Europa, você não tem muito tempo pra respirar, então mesmo você tem habilidade, você é orientado já a tocar, a partir, a tentar uma triangulação, uma tabela, né? E aqui é mais um jogo mais individual, tem aquela malemolência de jogador brasileiro, né? Do drible. E o Neymar, né? Apesar de jogar também, né, de certa forma, um estilo europeu, ele dá muitas assistências, faz muitas triangulações, mas ele é aquele cara indo do drible, do um contra um, né? Parte pra cima, dribla dois, três, coisas que não acontecem muito com jogadores que vão, jogadores brasileiros que vão lá pra fora muito cedo, né? O que você falou, eles acabam sendo doutrinados justamente lá pro mais estilo europeu, né? E infelizmente o Kaique vai sair daqui com 18 anos, extremamente jovem.
O Luiz Henrique também deve partir jovem.
Também, né? Não tem jeito.
E entrou hoje um menino de 17 anos, João Neto, que também já mostrou talento. Tinha um no banco, Lafté. Agora eu não sei se a pronúncia é Lafté, Lafté, se é uma coisa mais afrancesada. Era impressionante como a fábrica de Xerém trabalha, né? A pleno vapor, e não vamos surpreender se daqui a pouco o City chegar aqui e estabelecer uma parceria com o Fluminense. Claro. Exatamente por conta dessa água de Xerém aí, que costuma produzir grandes craques,
então,
grandes jovens craques.
Então é por isso que o Fluminense também não necessita tanto de buscar jogadores jovens no mercado, até porque o custo é mais alto, né? E você tem uma fábrica fenomenal dessa que você pode recorrer a qualquer época do ano e que saem bons jogadores, né? Então assim, eu vejo com bons olhos a temporada do Fluminense. Acho que o Fluminense está muito bem. Eu acho só que o Fluminense precisa entrar nos jogos, principalmente pelo que eu vi contra o River Plate, né? Com mais vontade de ganhar, não ter tanto medo. É um time que ficou muito, muito tempo longe dessa competição, né? E de repente pode ter se desacostumado a jogar esse tipo de torneio, esse tipo de jogo. Mas acho que o Fluminense tem que acreditar mais em si, né? Mais no time, e já chegar partindo para cima. Vai ter o confronto de volta contra o River, né? E é um jogo difícil lá no Monumental de Nunes, né? De certa forma, o estádio vazio é benéfico até pro Fluminense, infelizmente
total.
Ruim pro futebol, mas é benéfico pro Fluminense, e tem que chegar lá e fazer um jogo. Lógico, não vai partir pra cima que nem um louco, né? Você tem que ser um pouco contido, mas também não temer o adversário.
É isso aí, acho que a imagem que ficou da quarta-feira do Fluminense na primeira etapa foi um time que não confiava tanto assim no seu potencial.
Sim, sim.
E a boa performance no segundo tempo pode até te servir como uma espécie de chave de virada para que esse
sim,
time produza
já
ainda
no
mais.
Primeiro tempo mesmo, né? Porque depois tomou o gol, né? Se partiu.
É, eu já notei isso muito mais claramente no segundo tempo, principalmente depois de 60 minutos com a entrada do Cazares.
Isso que eu queria falar, né? A entrada do Cazares foi fundamental pro bom desempenho da equipe.
A gente vai entrar nesse ponto Cazares, que é bem polêmico, a gente falou dele aqui há duas semanas. Será que a noite do Rio de Janeiro vai encantar o Cazares? Por hora, pelo visto, ainda não.
Ele acabou de chegar também.
Acabou de chegar, ainda tá conhecendo, né? São 3:08. Antes da gente dar prosseguimento aqui com o Fluminense, eu queria registrar o meu carinho com alguns amigos que, porventura, sabem que amanhã eu faço aniversário, eu completo 47 anos. E já me mandaram algumas mensagens aqui. Eu agradeço todos a eles e eu tenho como norma usar o dia do meu aniversário muito mais como um elemento de manifestação de gratidão às pessoas da minha vida do que propriamente um dia de festa, né? E aqui no âmbito da Rádio 90, da Rádio Roquete Pinto, eu queria agradecer a todos os parceiros aqui que desde que começou o Jogo Falado estão aqui do nosso lado nos apoiando, a começar pela ex-presidente Cris e também pelo ex-diretor artístico Rafael de França. Depois entraram o Thiago Gomide e o Tony Platão nesses respectivos cargos e também me deram todo o apoio, meu total agradecimento a eles. Meu agradecimento às pessoas aqui que atuam mais diretamente no estúdio, meu querido Luiz Marcelo, Marcelinho, o operador de áudio, que aliás essa semana também faz aniversário, também completa 48 anos. Todo meu carinho por você, João Marcelo, muito obrigado. meu querido Presuntinho, que até pouco tempo trabalhava aqui na Rádio Roquete Pinto e também foi um tremendo amigo, um tremendo parceiro. Também pro meu amigo Marcelo Valente, pro meu amigo Tigo Soares, que aqui não estão, meu, assim, minha gratidão absurda, assim como pro Anderson Baltar, pro Ralf Guichard e pro Tony Vendramini, que também são titulares desse time, não estão comparecendo aqui nos últimos meses, por razões óbvias, né? Estamos num período de pandemia e eles têm lá as suas restrições que os impedem de conviver com a gente no dia a dia, na rua e tal, e fazem muito bem, tem que se proteger, mas assim que tudo isso acabar, eles também estarão de volta aqui ao nosso convívio. Vamos dar mais folgas pro Marcelo, mais folgas pro Tigu, para que esses companheiros também participem aqui conosco do Jogo Falado. Meu agradecimento a todos os ouvintes, alguns que estabeleceram até mesmo comigo uma relação de amizade, as pessoas que agora estão chegando aqui pela internet. Olha, meu agradecimento total a vocês, tá bom? 3:11, agradecimento longo, mas é uma vez por ano, então é justo que se faça.
Merecer.
Voltando a falar sobre o Fluminense, né? Tava falando de fator Casares e tal. Essa chegada do Casares vai botar um ponto de interrogação bem em cima da cabeça do nosso Roger Machado. Aliás, aniversariante do dia, faz 46 anos, nesse dia 25 de abril. Aliás, muitos amigos aí fazendo aniversário. Bruno Tis, que foi meu diretor lá no Jornal Extra, também faz aniversário hoje. Pedro Ivo Almeida, querido colega que trabalha no UOL e na ESPN Brasil. Hoje está morando em São Paulo, também está fazendo aniversário. Daqui a pouco eu vou me lembrar de mais gente. Meus primos todos estão fazendo aniversário esse mês. Um beijo a todos eles. Um beijo para minha mãe, né? Pelo amor de Deus, que me protege até hoje também. Mas esse fator Casares, né? O que que pode representar para o prosseguimento do Fluminense nessa temporada? Porque a partida contra o River Plate, ele conseguiu ser o melhor em campo em pouco mais de 25 minutos. Deu passe decisivo, quase marca o gol da vitória, deu mais movimentação. É um cara que sabe jogar bola, né? Tem o porém, que a gente já falou sobre ele aqui. Mas a pulga atrás da orelha do Roger é a seguinte: ele ou Nenê?
Então, a pulga não é só atrás da orelha do Roger, mas de todo torcedor que acompanha o time no geral. É, pra ser sincero, eu acho que é muito cedo esse tipo de discussão. O Nenê foi um jogador importantíssimo na temporada passada, né? Talvez tenha sido o principal jogador do Fluminense na belíssima campanha que a gente acabou de falar, né? Que levou o time a essa condição de estar disputando a Libertadores hoje, né? É um jogador que faz boas partidas, então a princípio eu não tiraria o Nenê para colocar o Casares, né? Eu acho que ele deu uma movimentação muito importante no jogo do River Plate. Eu acho que isso aí foi até um mérito do Roger Machado, que soube posicioná-lo de forma correta no campo, porque praticamente o Fluminense, quando ele entrou, passou a jogar com dois jogadores mais à frente, o Fred como centroavante e ele ali
circulando por trás do Enzo Pérez,
em uma posição muito estratégica, que foi justamente ali por trás do Enzo Pérez, entre o Montiel e o fraquíssimo zagueiro Paulo Dias, e foi justamente por ali chileno. E foi justamente por ali que saiu o gol do Fluminense. Ele entrou por ali, né? E acabou dando passe pro Fred. Na verdade, foi uma tabela Fred, Casares, né? Fred pegou a bola ali no meio campo, tocou pro Casares, que invadiu. Fred passou, ele tocou e o gol foi por ali, justamente nas costas desse zagueiro chileno. Então, quer dizer, o Roger Machado também teve uma boa leitura da partida, né? E acabou fazendo a modificação necessária que surtiu efeito. Fluminense, como se falou, com o próprio Casares mesmo, poderia ter virado uma belíssima defesa do goleiro Armani.
Durante a semana eu fiz uma live com o colega Ian Iagut, que é um argentino, mas que fala português perfeitamente. E ele cobre o futebol argentino, ele tinha me alertado o seguinte: que se o Fluminense conseguisse ter uma leitura que possibilitasse algum dos seus meias atuarem por trás do Enzo Pérez, o Fluminense poderia fazer um gol ali, assim como poderia aproveitar o lado direito de ataque do Fluminense, que ele não aproveitou tanto, né? Que segundo ele comete algumas falhas de marcação, e a bola alta, que o Fluminense tentou. Não foi tão bem sucedido, mas pelo menos em 3 oportunidades. O Fluminense conseguiu cabecear a gol, inclusive uma com o Lucas Claro no primeiro tempo ainda. obrigando o Armani a uma boa defesa.
Duas oportunidades logo no primeiro tempo, Lucas Claro, de abrir o placar.
Foram duas, eu me lembro de uma que o Armani defende. E o Fluminense não aproveitou tanto, mas mesmo assim, a que aproveitou, acabou fazendo o gol e quase fez o segundo novamente com o Casares, enfim, num desempenho realmente muito bom da equipe tricolor nesse jogo.
Agora, em relação ao Casares, é uma incógnita. A gente sabe que ele tem qualidade, né? Agora, como ele vai se comportar, né? A gente também não pode, o primeiro jogo dele aqui, né? Hoje acabou sendo o segundo, mas ele não foi tão bem assim, mas falando daquela partida contra o River Plate, né? Primeiro jogo dele foi muito bem, mas é uma incógnita, eu não tenho como cravar aqui que ele vai fazer uma boa temporada, se ele vai se titular ou não, porque né? Ele oscila muito, né? Isso foi assim no Atlético, começou muito bem e depois caiu de produção. No Corinthians não foi tão bem assim, né? E a gente espera, né, que ele possa ter sucesso aqui no Fluminense.
No Corinthians ele não foi tão bem assim, mas começou bem assim.
Então,
é o roteiro da carreira dele.
Não é um roteiro tão legal, né?
Não é. E outra coisa, jogou pra caramba, foi o dono do jogo ali e tal, mas deu pra ver aquela barriguinha também, né? Além de tudo, ele tem essa questão da condição física dele, que é sempre muito questionada, né?
Ele deu uma entrevista agora, eu não sei pra quem foi, nem pra qual emissora, mas eu li a respeito, ele falando, olha, se eu mantiver numa temporada 36 ou 37 jogos com a mesma intensidade, eu tô jogando no Real Madrid. Eu vou jogar no Real Madrid.
E ele é abusado, né?
Só no campo, mas fora também, né?
Ainda tem essa questão. 3:16, eu sigo aqui com o Fluminense, agora jogando para a perspectiva do Campeonato Carioca. O Fluminense talvez vá enfrentar, porque assim, Volta Redonda liderou o campeonato todo, né? E na reta final, né? Esse foi o quarto jogo seguido que o Volta Redonda não ganha, e aí já incluindo aí o duelo da Copa do Brasil, quando ele foi desclassificado. Volta Redonda podia estar aí nessa terceira fase aí da competição. Caiu, se eu não me engano, para o Juazeirense. E aí acabou prevalecendo a Portuguesa, que na minha opinião, e aí é uma questão de opinião, cada um acha o que bem achar, foi o time pequeno, né, dos considerados pequenos, o que jogou o melhor futebol. A dupla Romarinho e Chay tá infernizando a vida das defesas, e inclusive das defesas dos chamados clubes grandes.
E tem o Mauro Silva, né, que joga ali por trás, né?
Que não é o campeão do mundo.
Acho que parece que o Botafogo tava de olho nele, eu nem sei dizer se foi contratado ou não.
Eu torço muito para que essa rotina no futebol carioca, inclusive, volte, né, de bons valores da competição sejam absorvidos pelos chamados clubes grandes, né? Ultimamente as escolhas não foram tão bem feitas, né? Também a oferta não é maravilhosa.
Então, mas apareceram até dois jogadores razoáveis. O Matheus Babi, por exemplo, apareceu.
Sim.
No Campeonato Carioca.
Mas esse apareceu na Série B do Campeonato Carioca primeiro.
Sim, né? mas de qualquer forma foi no campeonato estadual, né? Quer dizer, foi até um bom valor, um jogador interessante. No Vasco, o próprio Marcelo Alves, zagueiro, que apareceu ali no
Madureira,
quer dizer,
foi o Marco um bom... Júnior serviu pelo menos pro banco, né?
Mas esse foi um pouco mais atrás, né? Foi no campeonato, se não me engano, de 2019 ou 2018, alguma coisa assim, né? Do Bongo. Quer dizer, bons jogadores. O Vasco tem histórico, né? Não só o Vasco, mas como os outros. Por exemplo, eu lembro muito da temporada que apareceu o Odivan e Nasa no Vasco, né?
Sim.
O Odivan veio do Americano de Campos e Nasa do Madureira, quer dizer, foram jogadores que tiveram
titulares.
Muito sucesso no Vasco durante muitos anos, né? Então, assim, é bom, né? E acho que essa busca por jogadores, né? Principalmente pelo que se desenha na temporada, vai ser bem interessante até mesmo pro Botafogo, que acho que dos times cariocas é o que tá necessitando mais.
Eu tô pedindo aqui pro pessoal que tá assistindo a gente pelo YouTube, por favor, dê aquele like, porque o like que você dá, o seu amigo também vai ser chamado a atenção para assistir o nosso programa. Então, dê o seu like, clique no sininho, inscreva-se no canal, aquele protocolo todo que tem que ser seguido, né? Agora, olha só, eu fiz uma lista aqui rápida de jogadores com destaque e, olha, são jogadores que eu tenho certeza que, salvo uma surpresa muito grande, vão acabar sendo absorvidos por times menores da Série A ou até mesmo dos chamados grandes que estão na Série B. Romarinho, Chay da Portuguesa, o Aleph Manga e o João Carlos do Volta Redonda. E o 10 também do Volta Redonda, que eu esqueci o nome agora, Nininho.
É, eu esqueci também.
É alguma coisa no diminutivo, enfim. Então, belo jogador também.
É, mas seria interessante até ver depois a idade desses jogadores.
Não né, são tão novos.
Não.
Já tem alguma rodagem. Mas são jogadores que você pode fazer um contrato até o fim de 2021 e te servir pra uma temporada.
Se eu não me engano, o Aleph Manga tu despertou interesse do Atlético Goianiense.
Que é um time de Série A.
É um time de Série A e de repente vai fazer sucesso
lá.
Entendeu?
São bons jogadores aí. E olha, cá entre nós, Vasco e Botafogo poderiam olhar com algum carinho pra pelo menos um desses jogadores, porque na Série B eu tenho absoluta certeza que eles serviriam muito bem. Agora vamos jogar um pouquinho lá pra frente, pensando no campeonato estadual. Que dificuldades que o Fluminense vai ter contra esse bom time da Portuguesa, que se eu não estou enganado, inclusive comemorou isso nas redes sociais semana passada, foi o único que não perdeu para nenhum dos grandes. É bom lembrar.
Então, são dois jogos, né? A partir de então, as semifinais são dois jogos, né? Vão ser dois jogos.
São dois jogos com vantagem para quem ficou melhor colocado. No caso, Flamengo e Fluminense.
Então, eu acho até que, assim, também concordo com você, né? Por causa desse declínio de rendimento do Volta Redonda, principalmente nesses quatro últimos jogos, concordo com você quando você diz que a Portuguesa foi um dos times menores que apresentou o melhor futebol. Mas eu acho que o Fluminense não vai, assim como o Flamengo, o Fluminense não vai ter dificuldade para garantir a vaga para a final.
Por serem dois jogos?
Principalmente por serem dois jogos. Por mais que tenham jogos da Libertadores aí no meio de semana, né? São sim, times, os elencos são muito superiores, né? O Flamengo e o Fluminense do que os times da Portuguesa e Volta Redonda. Acaba tendo um impacto, né, já no final do campeonato, justamente por ter um declínio físico. E geralmente esses times menores do campeonato estadual são times já com uma média de idade um pouco avançada, né? Porque sempre quando começa o estadual, esses times já começam a treinar muito antes, né, do início do torneio, né? Então, assim, enquanto os times grandes ainda estão voltando de férias, né? Esses times pequenos, eles já estão nativos, sei lá, desde novembro, né? Foi quando esses jogadores foram contratados.
Deixa eu te interromper rapidinho. Luciano Naninho, meu querido Lauro Araújo. Naninho. Querido, exatamente. Lauro, um beijo pra você, se cuida, hein, meu filho. Fica aí dentro de casa, já tomou sua vacina? Me responde aqui pelo WhatsApp. Obrigado, Lauro. Luciano Naninho é o 10 do Volta Redonda, que é realmente muito bom jogador. Mas prossiga, Marcelo.
Então, são jogadores que eles costumam, né, ter um trabalho físico muito antes do campeonato estadual começar. Eles acabam enfrentando os times grandes já no início de preparação. Esse ano foi um pouco diferente, né? Os times tiveram esticaram o brasileiro até quase fevereiro, quase março, né? Que foi a disputa do Campeonato Brasileiro. Os times tiveram um período curto de férias, né? Uhum. Os principais jogadores dos times grandes, e eles acabaram pegando esses times aí já com a preparação física não tão abaixo assim, né? Mesmo assim, eles mantiveram um bom rendimento, mas agora eles estão caindo, justamente porque esses times menores, de menor investimento, eles por hábito contratam muitos jogadores, e tem muitos jogadores veteranos, né? Então o rendimento vai caindo. Então, por isso também acho que Flamengo e Fluminense não vão ter nenhum problema nas semifinais e vão disputar uma bela final do campeonato estadual. São dois belos times.
Do Flamengo a gente vai falar agora. Meu querido Lauro Araújo responde, já tomou a primeira dose, segunda dose quarta-feira. Então, depois da segunda dose, meu caro, mais uns 15 diazinhos de quarentena e tal, e depois segue a vida. Graças a Deus, meu irmão. Fica com Deus você, tá? 3:23 aqui no Rio de Janeiro. O assunto agora é o Flamengo. Pois é, rapaz, o Flamengo levantou mais uma taça, hein? São 11 taças desde 2019, desde o início de 2019. Há quem coloque a Copa Mickey, e aí seriam 12 taças, mas aí é demais. E, sem dúvida, é um dos grandes momentos, um dos grandes recortes históricos da história do Flamengo. Aquela história do cheirinho, pelo visto, ficou pra trás.
Ficou.
Né? Agora não tem mais como acusar o Flamengo de cheirinho. Tem outros clubes aí de São Paulo, inclusive, manifestando muito mais isso do que o Flamengo. Mas esse é o fato, né? O Flamengo conquistou 11 taças. Ah, taça Guanabara não vale nada, não sei o quê. Tá bom, mas é mais uma taça que foi pra Gávea. Aliás, é uma taça tradicional disputada desde 1965. Ou seja, tradição pelo menos sobra. E o Flamengo vence num jogo que não foi tão bom em termos de performance, mas talvez a própria torcida nem esperasse isso, a expectativa era outra, primeiro pela vitória, para que se confirmasse a conquista de mais uma taça, a possibilidade de enfim ver, desde o começo, sob o comando do Rogério Ceni, Gabriel e Pedro atuando juntos, e evidentemente o Rogério fazendo o que tinha que fazer, poupando alguns jogadores que, por conta de algum tipo de desgaste, pudessem se machucar na partida. Foram casos do Isla, do Felipe Luiz, do Diego, do Bruno Henrique, do Arrascaeta, sendo que alguns desses ainda entraram no segundo tempo e até fizeram alguma fumaça. Te agradou o desempenho do Flamengo nesse jogo? Te agradou? Você acha que o Rogério Ceni acabou adotando a medida correta? Até porque aí vem a mesma pergunta que foi feita pro Fluminense, né? A prioridade é, sem sombra de dúvidas, a Libertadores, né?
Com certeza, Fred. Como eu disse, no mesmo caso do Fluminense, o Flamengo necessita priorizar a Libertadores. É o campeonato que a torcida quer, né? Se eu não me engano, se você perguntar para 10 torcedores do Fluminense, do Flamengo, provavelmente 9 vão dizer que o principal título da temporada, se não forem 10, é que o principal título da temporada é Libertadores, né? É o sonho de consumo de qualquer torcedor brasileiro, né? É esse título, a Libertadores. Então, não tem como ser diferente, né? Tem que poupar mesmo, né? O Flamengo tem um belíssimo plantel, né, que mesmo botando um time reserva, no caso nem foi assim, né, foi um time mesclado, né, entre titulares e reservas, consegue manter um bom desempenho, né? Pegou um time ontem, um time difícil, né, o Volta Redonda, não à toa, até então era o líder do campeonato, né, e conseguiu fazer uma partida razoável, né, acredito que, assim, foi importante para os jogadores, né, o próprio Michael, né, que vinha bem antes dos titulares entrarem, vinha bem na equipe, o Vitinho também dá ritmo de jogo para esses caras aí que vão ser importantes na temporada, né? Uma temporada muito desgastante. A gente, antes aqui do programa começar, a gente estava falando que daqui a pouco vai coincidir Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, junto com eliminatórias, né? Uhum. O Flamengo, como tem um plantel muito rico, muito provavelmente muitos jogadores vão ser convocados, não só para a seleção brasileira, mas a gente fala de Arrascaeta, para a seleção uruguaia, enfim. Então você vai ter que dar ritmo para esses caras aí, por isso o jogo foi importante. Você estava falando da questão das taças, né? Que o Flamengo levanta muitas taças. Foi a terceira taça levantada pelo Rogério Ceni como técnico do Flamengo.
Pois é, né? Na média tá uma coisa espetacular, né?
Sim.
Todas conquistadas esse ano.
Sim,
né? Então, que o Campeonato Brasileiro de 2020
e é criticado,
terminou esse
torcida.
Ano.
E é até por isso que eu levantei essa lebre, eu não sei se eu posso até falar do Rogério.
Mas o fato de ser criticado significa que a torcida tá mais exigente, aí até se criou agora o cunha aí do Flamimimi, mas é que a torcida não se convence hoje só com o resultado. Isso é bom, isso de certa forma é um sinal de evolução, porque muito treinador ao longo dos anos enganou com o resultado. Ah, eu trouxe a taça, tá tudo bem, e não tava tudo bem, como viu-se tempo depois, inclusive com consequências pro futebol brasileiro, né? Que regrediu demais, mas prossegue aí, meu caro.
Então, eu falei do Rogério Ceni justamente para exaltá-lo, né? E aí por quê? Já não vou nem falar tanto da partida de ontem, mas pela partida de terça-feira contra o Vélez.
Então segura.
Segura?
Porque daqui a pouco a gente fala desse jogo da Libertadores, que é uma bela discussão a que você levantou. Primeiro eu quero te fazer uma seguinte pergunta. Quem diria, o Flamengo levanta a taça com gols de Michael e com gols de Vitinho, os chamados renegados do elenco rubro-negro. Você acha que esses dois jogadores têm possibilidade de, a partir dessa confiança obtida a partir da conquista dessa taça, pelo menos possam ser jogadores mais produtivos dentro do elenco? Porque assim, titulares está na cara que eles não vão ser, né? Mas eles podem, de certa forma, ajudar. Principalmente com as convocações que vem por aí.
Sim,
provavelmente.
Foi isso que eu falei, com certeza. São jogadores que vão atuar bastante na temporada. E o campeonato estadual serviu principalmente para o Michael para levantar a confiança do rapaz. Ele veio como uma promessa. Já não é um jogador tão jovem assim, uhum, né? Veio do Goiás, foi o destaque do Brasileirão anterior, né? De 2019. Veio para um elenco assim, super rico, né? Em termos de qualidade técnica, né? Ficou difícil para ele se encaixar ali no grupo, né? Então, assim, ele teve até oportunidades, mas não correspondeu, mas passou a corresponder nesse campeonato carioca. Então, quer dizer, esses jogadores, não só ele como o Vitinho, vão ter uma participação maior durante esse ano. E esse estadual realmente serviu para dar confiança nele, confiança a esses jogadores. E o Michael, ele, você vê que já é uma evolução nas performances dele, mesmo quando ele entra, né?
O Michael, eu pelo menos li, não tenho a certeza, de que é o jogador com mais assistências na competição.
Então, né? Ele realmente fez bons jogos. Antes dos jogadores titulares, né? Voltarem de férias, né? Ele tava, né? Se eu não me engano,
ele
pediu, né? Pra...
Sim. Ele abriu mão, de boa parte das férias.
Então, quer dizer, você vê que ele tá focado. Ele quer, ele não se acomodou, né? Tem gente que se acomoda. Bom, eu já tô no Flamengo, muito provavelmente tá ganhando um belo do salário, né? Então ele tá ali, quase não joga. E tem jogador que se acomoda. Ele, pelo jeito, não se acomodou, ficou insatisfeito com a performance dele na temporada passada. Pediu para jogar, né? Ganhou o ritmo de jogo. Ajuda não só pra ganhar ritmo, mas para ganhar confiança também, né? O torcedor percebe isso e acaba levantando o moral do jogador, né? E fez ele muito bem e, assim, vai ser muito provavelmente um jogador importante nessa temporada. Até por uma questão, eu não acho que vai acontecer, né? Mas há que se discutir a fase de determinados titulares do Flamengo. A gente bateu muito na tecla do Everton Ribeiro, que o Everton Ribeiro vinha muito mal. Eu até achei que ele fez uma boa partida contra o Vélez, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas há de se destacar também a má fase do Bruno Henrique. O Bruno Henrique não vem performando bem.
Não.
Já há muito tempo, né? Ele é uma figura apagada no time do Flamengo. O Bruno Henrique se destacou tanto, talvez, né, tenha sido ele ao lado do Gabigol, né? A gente pensa muito no Gabigol porque ele foi decisivo, fez os dois gols da final da Libertadores. Mas o Bruno Henrique foi um jogador de grande importância. Para mim, tecnicamente, foi o melhor jogador daquela temporada de 2019 do Flamengo, né? Não conseguiu repetir isso em 2020 e não está conseguindo repetir isso em 2021. Quer dizer, daqui a pouco vai começar a perigar, né? O Pedro tá aí, né? Para ver, são posições diferentes.
O Rogério já começou a admitir a possibilidade de usá-los mais juntos.
O Flamengo que tinha uma característica, principalmente com o Jorge Jesus, de pressionar, né? Aquela pressão pós-perda. E o Bruno Henrique era fundamental nesse esquema, porque ele era um jogador muito rápido, ele conseguia recuperar muitas bolas lá na frente.
Sim.
E ele não tá conseguindo mais repetir, né, isso, nem tecnicamente com a bola nos pés, e nem tá fazendo essa pressão pós-perda, ele tá roubando bola, isso não acontece mais.
Coincidentemente, a gente não combinou, escrevi exatamente isso ontem no YouTube, eu tô sentindo falta já desde o ano passado, das arrancadas do Bruno Henrique, né? E aí fica um questionamento, e a gente vai debater isso em algum outro programa, porque hoje não vai ter tempo. É natural que um jogador, quando chega em uma determinada idade, o Bruno Henrique está na casa dos 30 já, né? Um jogador que usou muito dessa característica velocidade, quando chega em uma determinada idade, ele acabe perdendo um pouco dessa característica.
Ah, mas ele ainda tá jovem, sabe? Eu acho que ele costuma perder mais lá pros 32, 33.
É verdade, mas aí você tá falando de organismos humanos, e cada um responde de uma maneira.
É bom lembrar que ele não teve uma preparação adequada, ele não é um jogador de base.
Exatamente,
né?
Não teve base. Dá para se questionar se ele verdadeiramente é um puta de um atleta, mas enfim, o fato é que o Bruno Henrique é um jogador que decaiu muito nesse aspecto, e isso não significa que ele não possa ser útil. Não falo nem agora, tô falando do futuro.
Claro, isso.
Jogador perde em características, mas outras continuam e vão continuar depois que ele se aposentar, que é a boa técnica, o poder de definição e tal. O que ele tá perdendo é a velocidade, e aí o Rogério tem que começar a pensar em possibilidades de colocar algum outro jogador ali para atuar nos momentos em que ele precisar de velocidade pelo lado do campo. E, pô, continuar apostando nessa dupla aí, Bruno Henrique e Gabigol, se o Pedro não ganhar a titularidade, porque os dois se entendem muito bem. E aí o Bruno Henrique, estando perto da área, se desgastando menos, não necessitando tanto da velocidade, pode ser um jogador ainda muito produtivo por pelo menos duas ou três temporadas.
E assim, do Bruno Henrique, né, comparando a fase ruim do Bruno Henrique com a do Everton Ribeiro, o Bruno Henrique, ele atua por um setor em que não houve modificação no Flamengo, né? Cai muito por ali, né? O Felipe Luiz, que quando apoia, auxilia o Bruno Henrique nas jogadas, e o Arrascaeta também caía muito ali pela esquerda e continua caindo, né?
Sim.
É, comparando com o Everton Ribeiro perdeu o Rafinha, né? O Rafinha saiu, e o Rafinha tinha uma posição tática muito importante naquele time, porque o Rafinha, ele não atacava só pela lateral, né? Ia pelo corredor. O Rafinha construía pelo meio. Então dava liberdade pro Everton Ribeiro de poder estar atacando também pelas laterais, ora infiltrando pelo meio. Quer dizer, ele tinha mais mobilidade com o Rafinha ajudava muito a performance do Everton Ribeiro, né? O Isla já é um pouco diferente, tem características um pouco diferentes, ele vai mais pelo corredor, né? E aí o Everton acaba sendo sobrecarregado em estar tendo que construir o tempo todo ali pro meio, não tem ninguém para auxiliar ele ali, né?
Nosso Lauro Araújo, o matemático, me manda umas informações legais aqui. Olha só, o Flamengo relacionou 49 jogadores nas partidas pelo Carioca. Jogaram 37, sendo que destes, 32 foram titulares. É o começo do campeonato, quando jogou o time B/C, né? Mas o Fluminense relacionou mais jogadores do que o Flamengo, 58. Vitinho e Michael jogaram 8 dos 11 jogos da Taça Guanabara. Mais do que eles, somente Matheus França, João Gomes e Rodrigo Muniz, sempre nosso matemático, com as suas informações estatísticas com relação às competições. Obrigado, Lauro, um beijo para você. Vamos dar prosseguimento aqui ao Flamengo, agora falando da Copa Libertadores, né? E aí uma belíssima discussão, e uma discussão que vai muito além da questão clubística, é sobre pensamento de futebol, né? E aí é uma questão cultural, né? Durante a semana, o Rogério Ceni apanhou pra caramba por conta da escalação dele, né? Já muito por conta do que tinha acontecido na semana anterior, quando o Flamengo perdeu pro Vasco, e ali a má escalação se deu desde o começo, né? Foi a escolha errada de peças e de posicionamento de peças.
Mas é isso que eu quero, né, exaltar, porque assim...
contra o Vasco que eu tô falando.
Mas contra o Vasco, será que foi errado? Ele tá fazendo teste. Ele tá usando o campeonato estadual para fazer o teste.
É um bom questionamento, mas no fim se mostrou errado. Tanto é que bem provavelmente ele não vai repetir. Mas vamos lá. E aí depois tivemos um mau desempenho contra a Portuguesa, mas era o time reserva e tal. E aí veio o jogo contra o Vélez, e no domingo, na segunda e na terça a torcida, meu Deus do céu, tem que botar o Arão de volante por conta disso, daquilo, tem um espaço enorme entre o setor de meio campo e a defesa, os jogadores do adversário vão se criar lá e tal. Isso tudo é verdade, isso tudo o Rogério tem que resolver. Agora, há uma questão aí. O Rogério tem uma filosofia, pelo menos ele demonstra isso, que é uma filosofia ultra ofensiva. E por mais que sejam resolvidas essas questões como espaçamento das linhas, falta de marcação pós perda de bola, coisas que eu acho até que serão resolvidas ao longo do tempo, um velho termo do futebol tem que ser usado aí, que é a história do cobertor curto. Não tem jeito. Se o Flamengo for um time altamente ofensivo, o cobertor será sempre curto e em alguns momentos vai estourar na defesa e o Flamengo vai sofrer gols. Isso assim, não tem jeito. Talvez a grande preocupação da torcida seja que isso acabe se manifestando muito claramente num jogo de mata-mata mais à frente. Mas ontem, eu não tinha pensado nisso até ontem. Ontem, ele já deu sinais notórios de que, dependendo do jogo, ele pode mudar a formação colocando novamente o Arão. Repito, não adianta colocar o Arão se o espaço continuar grande. Tanto é que o Flamengo ontem sofreu alguns contra-ataques de transição por má desempenho na sua transição defensiva. Agora, ele já deu mostras de que pode arrumar um Flamengo, digamos, mais equilibrado, mas o fato é que a filosofia dele é ultra ofensiva.
E assim, ele teve que mudar as características dele, né? Vamos lembrar que ele era técnico do Fortaleza, né? E jogava um futebol reativo. Era o que era possível fazer, né? Com aquele elenco, né? Com a capacidade que Fortaleza tinha, né? E teve muito sucesso por lá. Quando ele vem pro Flamengo, o principal time hoje em dia do país, né? Quer dizer, o melhor elenco do país, ele tem que mudar suas características. O torcedor do Flamengo não ia aceitar um Flamengo jogando de forma reativa. Não tem cabimento isso acontecer. Então ele mesmo teve que mudar seus conceitos e suas características. E é por isso que eu vou exaltar o trabalho dele. Ele, né, mesmo perdendo um clássico, eu até entendo as modificações que ele fez no clássico, né? Tem uma tentativa de remodelar ali o meio-campo do Flamengo, mas enfim, ele vai após perder o clássico, ele vai para um jogo de Libertadores contra um time argentino, que é sempre extremamente complicado, né? Ainda mais numa estreia, fora de casa. Ele vai e coloca o time que ele vinha jogando no estadual, um time completamente ofensivo, né? O Flamengo não tem um volante, aquele volante de origem. São dois meio-campistas jogando ali, né, fazendo aquela função. Então, assim, ele foi muito corajoso, né, em escalar e manter esse time. Um time que joga bem e que joga legal. Eu gosto de ver os jogos do Flamengo, sabe? Eu acho que o Flamengo joga bonito. Né, tem problemas defensivos, é claro que tem, e aí talvez seja o grande problema do Rogério, não, talvez não é o grande problema do Rogério, e ainda mais porque ele tem como um parâmetro o time, o pessoal não esquece, o time de Jorge Jesus, que conseguia ser ofensivo e não tinha tantos defeitos lá atrás, né? É um time que...
Era um time altamente equilibrado, né?
Então é um time equilibrado, com o Rogério não consegue ser. Mas como eu tava falando com você antes do programa começar, é um time que, pra quem não é flamenguista, é excelente ver. Porque você curte o futebol.
Sim.
Foi um excelente jogo.
Alguma dúvida que dentro da América do Sul, o melhor jogo da semana foi Flamengo e Vélez?
Não. Eu acompanhei, foi o melhor jogo da estreia aí da fase de grupos da Libertadores, sem sombra de dúvidas. Então, quer dizer, é um futebol legal, é um futebol vistoso, principalmente no meio pra frente, né? E ele manteve, né? E por isso que eu exalto o Rogério, acho que ele foi sim corajoso, e o Flamengo no final das contas conseguiu um resultado excelente. Né, jogando fora de casa.
Ah, com relação ao resultado, eu acho que não tem nem discussão.
Sim. Então, mas sabe o que acontece?
O resultado não tem discussão.
O Flamengo...
O problema é a forma. E aí eu admito a discussão, embora eu seja favorável à sua corrente.
Pois tá? É, assim, o Flamengo em nenhum momento jogou mal, né? Foi mal, foi dominado pelo Vélez, muito pelo contrário, o Flamengo vinha jogando bem.
A rigor sofreu duas chances de gol, tomou dois gols.
Sim, e o pessoal criticou muito, falando que foi uma questão de transição defensiva, nem acho que foi. Eu acho que aquilo ali foi muito mais uma falha individual do Gustavo Henrique.
Não, tudo bem, mas o lance transcorreu de uma forma que mostrou alguma falha.
Não, mas se você reparar, o lance, né, quando ele dá o corte no Gustavo Henrique, a área do Flamengo estava povoada por jogadores do Flamengo.
Tinha cinco jogadores.
O Diego teve que sair na cobertura do Gustavo Henrique, que tomou o drible, e acabou saindo da marcação justamente do jogador que fez o gol.
E o Gerson, principalmente, não acompanhou.
O Gerson não conseguiu chegar. Ele
não conseguiu, não. Não acompanhou. Ele trotou naquele momento.
E eu acho que é justamente esse o problema, e por isso que eu vou voltar um pouco. A questão da escalação contra o Vasco. Ele tá tentando, o Gerson é um excelente jogador, ele com a bola nos pés, ele é brilhante, ele faz o time correr, porque ele dá sempre belos passes, belos lançamentos, né? Agora, o Gerson não tem tanta intensidade.
Não.
E eu acho que é só por isso que ele voltou pro Brasil.
É
porque
verdade.
Se ele tivesse tanta intensidade, ele já, com a qualidade que ele tem, ele jamais sairia do futebol europeu, né? Estaria um clube grande do futebol europeu. Mas ele não tem essa intensidade, e é isso que ele está tentando corrigir, porque ele está deixando o Diego sobrecarregado.
Mas o português arrancava isso dele. Do Gerson.
Mas aí tinha todo um contexto defensivo de pessoal tá pressionando
lá. Mas ele deixava os jogadores muito mais ligados.
Sim.
Mas aí a característica do treinador. Tem treinador que consegue botar fogo no jogador.
Mas o Jorge Jesus jogava com o Arão ali no meio dos zagueiros, né?
O que facilitava a vida do Gerson.
Facilitava. O Flamengo de hoje não tem esse jogador no meio dos zagueiros. Porque a gente está falando do Arão zagueiro, mas com o Jorge Jesus ele é praticamente o terceiro zagueiro.
Sim, pelo menos recuava, na saída.
Né? Na saída ele recuava e ele estava ali entre os zagueiros. Quer dizer, isso dava uma consistência defensiva maior para o Flamengo. Hoje em dia não. Arão zagueiro, você não tem ninguém entre os zagueiros ali, né? E a segunda linha já tem quem? Gerson e Diego ali. Pra mim, o Diego foi o melhor jogador do Flamengo naquela partida, né?
Também
que o Arrascaeta ganhou, né? O craque do jogo. Eu até achei que tava fazendo uma partida muito apagada, né? Até fazer o belíssimo gol, por sinal. Mas o Diego, um jogador com 36 ou 37 anos, quer dizer, um jogador já veterano, cara, assim, ele correu demais, ele se desdobrou na marcação, né? E a falta de pegada do Gerson acaba sobrecarregando ele. Por isso que eu acho que o Rogério fez testes, inclusive com contra o Vasco, de botar o Gerson um pouquinho mais adiantado e fechar até um pouquinho mais o meio com o Diego e Everton Ribeiro voltando um pouquinho.
É, né? Mas aí o Gerson jogando certo. Por trás do atacante não deu.
Não deu certo. Né? Mas ele tá tentando e ele tá utilizando justamente o Campeonato Carioca, que é para fazer isso, para fazer os testes. Então, assim. Eu tô falando isso porque o Rogério é sempre muito criticado pela torcida do Flamengo. É, já no intervalo do jogo, eu tava no Twitter, né? Tava vendo, e muita gente tava pedindo a saída do Diego pra entrar do Willian Arão. Sim. Mesmo o Diego, o Tosa, né? Que eu sigo.
André Tozini, meu amigo. Depois ele mandou um meia-culpa.
É, quer dizer, no primeiro tempo, o Diego já era o principal jogador do Flamengo. Vinha
sendo. No segundo tempo, cresceu absurdamente.
Mas estavam pedindo a saída dele, entendeu? Pra recompor.
Não por ele em si, mas por uma questão de recomposição defensiva.
Ele não fez, manteve o time no ataque e foi bem.
E aí é sempre a tecla onde eu toco. É uma questão cultural. O início dos anos 2000, principalmente, incutiram na cabeça do torcedor brasileiro a necessidade dessa preocupação grande com a defesa, de jogar às vezes com três zagueiros. Sim. Hoje em dia a chamada linha de cinco.
Principalmente, né, pelos times do Sul, né, que eram defensivos, que isso está mudando.
Cuja manifestação aconteceu muito nas seleções brasileiras.
Sim, todos treinadores gaúchos. E com aquele São Paulo tricampeão brasileiro, que era um time ultra defensivo, ganhava de 1-0, se defendia.
Mas que ganhava as taças.
E que ganhava as taças.
E aí o pragmatismo faz as pessoas pensar dessa forma, indo contra, aí é que é o duro, indo contra uma cultura que era do futebol brasileiro. Sim. Deixou de ser e alguns hoje tentam retomar.
Mas isso mudou um pouco, principalmente depois do 7-1, né, que o Brasil tomou aquela sapoada e a gente viu a necessidade da gente tentar modificar a nossa característica, né, para um jogo melhor, né. Tudo bem, preocupado com a defesa, mas um jogo melhor, ofensivo, né? De tornar o jogo aqui mais atrativo, um jogo mais ofensivo, né? Tanto que há 3 anos atrás houve aí uma modificação até no perfil dos técnicos, né? Você começou a contratar cada vez mais técnicos mais jovens, apareceram o Zé Ricardo, entendeu? Apareceu o Barbieri com uma pegada um pouco mais ofensiva, né? Um jogo mais moderno. E tá tentando mudar. Então, por isso que eu acho que o técnico, o Rogério, principalmente, não deve ser tão criticado. Ele teve que fazer um exercício difícil de mudar suas próprias características e tá tentando fazer isso pra mim e tá tendo sucesso. Lógico, eu não sou torcedor do Flamengo, só pra deixar claro, né? O torcedor, né, ver o seu time ali sofrendo muitos gols, né? Acaba sendo muito exigente com a sua equipe. Mas pra quem tá de fora, ver o Flamengo jogando bem. Né? E tentando jogar de maneira ofensiva.
Ah, Simone Rosado faz uma observação aqui. Não queremos, ela é rubro-negra, que se preocupe só com a defesa, mas isso não pode ser desprezado. E é verdade, você pode ter certeza, Simone, que ele vai trabalhar isso. Não há necessidade de escolher ataque ou defesa. É verdade também, tem que ser um time, de fato, mais equilibrado. Mas não tem jeito, todos os times têm uma vocação maior, ou ofensiva, ou defensiva.
Enquanto isso, o torcedor do Palmeiras lá tá criticando o Abel justamente por...
Pelo contrário, isso, né? Sim. E é sempre bom lembrar, o Flamengo tem 5 jogos no estadual com o Rogério Ceni, mais um da Supercopa do Brasil e mais um da Libertadores. São 7 jogos, me corrijam se eu tiver errado. São 7 ou 8 jogos disputados, tá tudo muito no começo, falta 1 mês pro início do Campeonato Brasileiro. Então, assim, muita água vai passar embaixo dessa ponte. Mas para fechar o Flamengo, lembrando, o Flamengo volta a campo na terça-feira contra o União La Calera, provavelmente com seu time principal, né? E vai enfrentar um time que não é bobo, não sei se você viu o jogo. Calera e LDU, a Calera estava vencendo até o finzinho, tomou um gol espírita no fim. E aí acabou cedendo 2 pontos, mas é um time que é organizado.
Não, eu vi o jogo sim, mas é até um time organizado, mas acho que...
Não tem alta técnica.
Exatamente.
Não tem alta técnica.
Acho que o Flamengo não vai ter dificuldade.
O Flamengo pode ter alguma dificuldade para furar o bloqueio, mas na técnica sim. É bem possível que consiga a sua vitória. Para fechar o Flamengo, eu acho que o nosso Eduardo Tenório resume bem aqui. As linhas defensivas de 2019 permaneciam altas, mesmo nas perdas de bola. O Fla de hoje, quando perde a bola, e a defesa estranhamente já está lá atrás, provocando um buraco enorme entre a defesa. Sim. E o ataque. É isso.
Correto, mas isso
é isso. É essa coordenação e talvez até a confiança dos jogadores de defesa, porque realmente é estranho. você vendo os atacantes correndo pra cima de você, e em vez de você recuar, você vai pra cima.
Então, mas eu acho que o papel do Arão naquele time era fundamental, porque ele ditava o ritmo do meio campo.
Ele fazia, ele ajudava a fazer o balanço.
Sim, ele tinha
o
equilíbrio necessário, justamente até mesmo de posicionamento. Então a zaga acabava acompanhando o Arão.
Isso, certo?
Ele era o homem de referência.
Quando hoje o Arão em dia vai, não todo
tem.
Mundo vai.
Você tem quem? Diego e Gerson, que são extremamente ofensivos. Quando o Flamengo tá atacando, eles estão lá, posicionados lá na entrada da área. Por isso que tem esse certo buraco
essa,
também.
Essa coordenação, de fato, não vai ser fácil. O Flamengo vai ter que ralar muito para chegar até lá. 3:49, daqui a pouco 3:50 no Rio de Janeiro. Vamos mudar de assunto, meu caro Marcelo Valente, vamos tratar do seu Vasco da Gama, né? O Vasco que ontem conseguiu um bom resultado contra o Resende, já não é mais resultado pensando em Campeonato Carioca, né? Embora venha aí a Taça Rio, mas como mais uma etapa de preparação para sua missão na Série B, a missão tá mais do que cumprida, né?
Com certeza. Foi o que a gente disse na semana passada, né? Assim, o Vasco, de certa forma, já tinha cumprido um bom papel, né? Se fosse, lógico, se classificasse melhor, mas como não se classificou também, o torcedor não lamentou. O torcedor vascaíno está muito ciente de que a principal competição do Vasco nessa temporada é justamente a Série B. É o acesso à Série A, né? É isso que o Vasco disputa esse ano, é nisso que o Vasco tem que pensar. Então, utilizou o Carioca justamente como preparação, né? O time do Vasco que ficou, o Campeonato Carioca já estava em andamento, ainda estava se pensando no jogo contra o Internacional, quer dizer, o Vasco tinha acabado de cair, né? E teve que se reestruturar todo, trouxe um técnico novo, tanto que ele não participou das duas ou três primeiras rodadas, né? Quer dizer, o Vasco é um time em formação e que já nessa altura do campeonato parece ter encontrado um time, né? Já tem o time já tem uma cara e parece ter encontrado o time ideal justamente para a temporada de 2021. O Marcelo Cabo, que eu tanto critiquei, né? Faz um bom trabalho, né? Um bom início de trabalho, né? Ele ainda não perdeu na frente do Vasco, né? Ele empatou muito, se eu não me engano, são 6 empates e 5 vitórias. E o time começa a crescer justamente do meio para o final do campeonato. De modo que, com certeza, que se o Vasco iniciasse o campeonato com esse time que está aí, o Vasco não teria dificuldades em se classificar.
Uhum.
Mas não aconteceu, né? Vamos utilizar essa Taça Rio aí como preparação. Vão ser jogos importantes, principalmente se pegar o Botafogo, né? Que é o time que tá ali no mesmo patamar que ele, que também vai disputar a Série B.
Provavelmente os dois times vão ter um confronto na Taça Rio, né?
Muito provavelmente. E a gente vai ter aí um parâmetro para ver como é que o time do Vasco tá. Que a princípio, eu pelo menos vejo o time do Vasco, né, no início de Série B agora, antes de começar, larga como favorito para conquistar o campeonato. Justamente pelas boas performances que vem apresentando, né? E pelos jogadores de qualidade que vem apresentando. Ontem, por exemplo,
eu tenho visto jogos do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro também está mostrando um futebol mais sólido. Menos nervoso,
eu vi alguns jogos do Cruzeiro, né? Assim, eu particularmente não gosto do time do Cruzeiro, né? O Felipe Conceição, o Tigrão, né? Que é o técnico do Cruzeiro.
Foi técnico do Botafogo.
Eu vi alguns jogos que, por exemplo, o Cruzeiro se enrolou com os times que o Vasco enfrentou na Copa do Brasil. Contra a Caldense, se eu não me engano, perdeu, e contra o Tombense empatou, empatou.
Mas a Caldense também ganhou do Atlético Mineiro.
Então, para você ver que o Vasco não tá mal, né? Quer dizer, pegou times assim complicados, poderia ter jogos mais fáceis, e acabou avançando na Copa do Brasil. Então, assim, tô com uma boa perspectiva do Vasco, né? Acho que está montando um elenco bem razoável, né? Ele tem até peças de reposição, como, por exemplo, para mim, os principais jogadores da equipe, pelo menos nesse início de temporada, que é o Gabriel Peck e o Galarza, não jogaram. O Léo Matos vem apresentando um belíssimo futebol na lateral direita, está sendo um jogador muito importante, e ele está fazendo uma dobradinha com o Andrei, né? Ele vem para o meio, para construir pelo meio, o Andrei abre, tanto que o Andrei já foi ontem, foi a segunda assistência do Andrei.
É o melhor jogador do Vasco.
Com cruzamento, né? Um cruzamento rasteiro, ontem ele deu essa assistência para o Cano. Quer dizer, ele tem variações táticas interessantes e tem peças de reposição importantes. O Léo Matos, o Léo Matos não, perdão, o Mohamed Jabbar, O pessoal ontem já apelidando o Léo Jabá como Mohamed Jabá, né, que fez um primeiro tempo acanhado, né? Ele tava jogando torto, ele tava jogando pelo lado esquerdo, que não é o habitual dele, né? No segundo tempo houve uma modificação, então ele passou a atuar pelo lado direito e foi muito bem. Vai ser um jogador importantíssimo, principalmente na transição defensiva, né? Ele é um jogador muito veloz. É, e ontem demonstrou mais uma vez que vai ser importante pro time. Quer dizer, o time do Vasco tá muito bem, né? Eu tô gostando muito de ver o Vasco.
Tem gente aqui dizendo que você tá forçando a barra com esse negócio de favorito.
Não, mas vamos pensar aí na Série B.
Mas faz algum sentido,
quem,
sim.
Quem tem? É o Cruzeiro? É o Botafogo? Vamos pensar nos times grandes.
Coritiba?
É, não tão bem. Não tão bem. Curitiba, que eu não tenho tanta noção de como tá, mas...
Tem um bom treinador.
A gente vai ver agora no contra os confrontos com...
Só em junho.
Mas, enfim, não, eu acho, sinceramente, que o Vasco já larga como favorito para a Série B, né? Lógico, muita coisa pode mudar, é um time jovem também, né? É uma temporada que vai ser muito cansativa, então vai rolar um declínio físico, isso daí é natural. Né, e vamos ver como o time se comporta, mas pelo menos eu olhando aqui, né, vendo todos os times, né, que vão participar do Campeonato Brasileiro, eu acho que o Vasco na Série B larga na frente e eu vejo sim o Vasco como favorito, pelo menos antes de começar o campeonato. Vamos ver como vai rolar.
Tá vendo que o homem falou e confirmou, né? Agora vamos ver se o Vasco vai matar a cobra e mostrar o pau.
Assim, no começo, antes mesmo, quando o Marcelo Cabo foi contratado, eu critiquei, eu ressaltei o seguinte, que o Vasco tinha também um belo time, uma bela equipe, principalmente na base, né? Que são jogadores muito bons, que conquistaram diversos títulos na base, e que esses jogadores seriam aproveitados, né? Como estão sendo e estão demonstrando seu valor, né? Somado a isso, as contratações pontuais que o Vasco fez e que estão performando bem, né? Como o caso do Zeca, que está muito bem na lateral esquerda, né? Finalmente a gente conseguiu se livrar do Henrique. E o Zeca vem muito bem, quer dizer, o Vasco está se encontrando e formou uma equipe que, para disputar a Série B, eu acho muito interessante. Eu hoje, vendo o time do Vasco na Série B, né, se mais na frente o Vasco, por exemplo, na Copa do Brasil avançar, né, que vai pegar o Boa Vista, se deu muito bem no sorteio, né, que não só pelo time que vai pegar, mas também pela logística, né, que o Vasco não vai precisar sair do Rio.
Viajar praticamente.
Se o Vasco pegar um Corinthians, eu vejo um duelo equilibrado.
Rapaz.
Olha o time do Corinthians.
O Corinthians está jogando mal mesmo, mas o Corinthians está sendo pragmático. Na maioria das vezes
não acha,
consegue o resultado.
Se você olhar...
Não, tem jogo.
Tem jogo, não tem?
Tem jogo. Então, assim, tem dois jogos, tá aberto o confronto, sem dúvida. 3:56, o papo agora é o Botafogo de futebol e regatas. Ô meu caro Marcelo, se o Vasco soube aproveitar muito bem o Campeonato Carioca, apesar das críticas no começo da competição, críticas suas, inclusive, com relação ao trabalho do Marcelo Cabo, o Botafogo ao contrário, né? Parecia que ia bem no começo da competição, Chamusca, de certa forma, até elogiado, e hoje já há quem peça a cabeça do treinador, que não fez o Botafogo se acertar e, segundo muitos torcedores nas redes sociais, fez o Botafogo regredir. E aí, qual é a perspectiva do Botafogo agora? Lembrando que o Botafogo encara o lanterna da competição hoje, o Macaé. A Rádio Roquete Pinto transmite, nosso querido Batista Júnior na narração, o Antônio Jorge nos comentários e nas reportagens, jornada dupla do nosso Jorjão, e o Anselmo Veríssimo dando todas as informações. Mas e aí, qual é a perspectiva desse Botafogo que hoje vai encarar o lanterna, ou seja, jogo para fazer 3 pontos, mas mais do que isso, já pensando na perspectiva do Campeonato Brasileiro da Série B?
Então, eu vejo o Botafogo indo com um time em formação, né? É um time que começou razoavelmente bem, principalmente aquela vitória contra o Motoclube na Copa do Brasil, naquela goleada, né? Deu uma enganada aí no torcedor, eu até achei também que o Botafogo foi bem, né? Mas logo depois o time declinou, né? Foram jogadores assim pouco conhecidos que chegaram no Botafogo, então a gente demorou um tempinho aí para ver como esses jogadores eram, né, suas características, enfim, o modo de jogar. Mas o Botafogo ainda carece de reforços, né? Deu azar também que alguns jogadores que foram até bem nesse início de temporada acabaram se contundindo. Mas dos times do Rio, o Botafogo que eu vejo com mais preocupação, né? Isso a gente até destacou na semana passada, né? Ao contrário do Vasco, que eu acho que já larga na frente, eu vejo o Botafogo com problemas na Série B, né? não vejo assim, com o time de hoje, eu não vejo o Botafogo conseguindo se classificar, né, para disputar a Série A, né, na temporada que vem. Então, assim, eu vejo o Botafogo com muitos problemas e acho que um time bem fraco. Não sei se isso aí chega a ser um problema do Marcelo Chamusca. Eu não vejo o que ele pode fazer de melhor com o elenco que ele tem em mãos.
E aí, lembrando que o Botafogo fez uma escolha, né? O Botafogo resolveu fazer do ano de 2021 o seu ano para começar a botar a casa em ordem do ponto, sim, de vista econômico. E isso, evidentemente, implica numa consequência na formação do time. O Vasco, por sua vez, embora, claro, o investimento tenha caído, não faz a mesma política do Botafogo.
Sim, mas assim, de onde o Vasco consegue tirar os seus bons jogadores? Eu acabei de falar que os destaques para mim do Vasco nesse início de temporada são justamente Gabriel Peck e Galarza, que vieram de onde? Do time de base. Uhum. O Vasco, de certa forma, assim como o Fluminense também, tem de onde recorrer. Sempre brotam bons jogadores da base desses clubes. O Botafogo não tem essa estrutura de base, né?
Só o menino, que é um fenômeno, o Matheus, né?
Que é um bom atacante. Tá conseguindo render, porque está sendo depositado toda a confiança nele para ele ser o principal jogador do time com 17 anos. Tudo bem, o Fred, que eu acho assim que a faixa etária está modificando, ela está descendo cada vez mais. Esses jogadores super jovens, eles têm importância nos clubes de futebol. Eu tava vendo o Champions League, né, na semana passada, uhum, e o Borussia Dortmund tem um jogador inglês lá de 17 anos, que é o titular do Borussia Dortmund, quer dizer, jogando Champions League.
Política do clube, inclusive.
Performando muito bem, quer dizer, mas assim, pro time em crise, como é o Botafogo, botar jogadores assim tão jovens acaba queimando o jogador. Você acaba pulando etapas, queimando etapas, e o jogador não consegue ter uma performance adequada, como todo mundo espera, né? Então, eu vejo o Botafogo com muita preocupação. Eu acho que o Botafogo tem que ir ao mercado, sim. Eu acho que dessa lista aí que você fez aí, que tá aí na sua frente, dos jogadores...
Tem jogador que serve.
No Campeonato Carioca. Tem jogador que serve pro Botafogo.
Tá aí a lista, ó. Romarinho, Chay, Aleph Manga, João Carlos e o Nininho. Nininho, isso, né? Isso. Do Volta Redonda. São
Naninho,
jogadores...
Naninho. E quer dizer...
Podem muito bem servir o Botafogo.
Podem servir o Botafogo. Então, quer dizer, o Botafogo ainda está com problemas com o plantel que tem em mãos. Não parece ser suficiente. Vai ter que ir ao mercado. Parece que o Botafogo estava de olho aí no Anselmo Ramon, né? Um jogador que fez até um sucesso na Chapecoense, que conseguiu acesso ano passado.
Passou pelo Cruzeiro,
né? Muitos anos, né? Uhum. Pra dar um equilíbrio ali, principalmente no ataque, após a saída do Babi. Não dá pra contar só com o menino.
O atacante que o Botafogo perdeu foi o Léo Gamalho, que ele podia ter trazido.
É veterano também.
Veterano,
né?
Mas que na Série B é um fenômeno. O bicho faz gol de tudo que é jeito. Foi parar no Coritiba, que inclusive vai enfrentar o Flamengo agora em breve, em junho.
Então, mas tem jogador que é impressionante isso aqui. Parece ser jogador adequado para a Série,
sim,
B, né?
Mas sim, no assim, mundo todo, né? É a questão do nível da competição e o nível do jogador.
Lembro que tinha no Fortaleza, que até jogou no Flamengo, se eu não me engano, Clodoaldo Matador, lembra?
Não jogou no Flamengo, não.
Tem certeza?
Que é ídolo do Fortaleza, inclusive.
Eu tinha a sensação que ele tinha jogado no Flamengo, não, mas assim, era um jogador que fazia, nossa, muitos gols lá na Série B, mas quando tinha que jogar na Série A, não conseguia.
Se você parar pra pensar, tem vários. O próprio He-Man, que rodou o mundo afora, no Paysandu, ele é ídolo absoluto. Sim, um dos maiores jogadores da história do Paysandu.
Passou por Corinthians, passou por Fluminense. Quer dizer, passou por times grandes e ainda conseguiu render.
E teve outro também, foi ídolo do Paysandu, esqui o nome dele agora. Robigol.
E é, Robigol, que virou até político depois, né?
Foi eleito graças à idolatria da torcida do Paysandu.
Também metia muito gol, foi pro Santos, não conseguiu
não fazer
nada.
É questão do nível, né? Pessoal, estamos chegando aqui na reta final do nosso jogo falado. Nosso João Marcelo daqui a pouco vai tirar o programa do ar para botar aquela musiquinha para você esperar a realização de Botafogo e Macaé pelo Campeonato Carioca. Lembrando, Batista Júnior na narração, Antônio Jorge nos comentários e nas reportagens e o Anselmo Veríssimo cuidando de todas as informações. Lembrando, né? se o campeonato terminasse agora, né? E lembrando também que estamos tendo um jogo, Bangu e Nova Iguaçu se enfrentam 0-0 por enquanto. Até agora os confrontos da Taça Rio são Vasco e Botafogo e Madureira e Nova Iguaçu. E tudo indica que isso não vai mudar daqui para o fim da rodada. Mas ainda precisamos ter a realização dessas duas partidas para termos uma definição de quem serão os semifinalistas. Ou melhor, de quem não, isso já está definido. Mas de como vão ser os jogos dessas semifinais, desse torneio simbólico de consolação que vai ser a Taça Rio. 16:04, chega ao fim mais essa edição do Jogo Falado. Muito obrigado a todos, obrigado pelo carinho. Meu caro João Marcelo, parabéns, meu amigo. Nessa semana, mais um ano de vida, muita saúde, muita prosperidade. E, acima de tudo, meu muito obrigado aqui pela parceria aqui na Roquete Pinto, um dos maiores operadores de áudio já surgidos na história do Rádio Carioca. Gostou dessa, Marcelinho? Respondeu, tá vendo? Grande abraço a todos, até semana que vem com mais uma edição do Jogo Falado. Até lá.
E o papo não parou no intervalo. Jogo Falado 94 FM está de volta. Na apresentação, Fred Soares.
Roquete Pinto.
Roquete Pinto, 94,1 FM, Rio de Janeiro. Se tem alguém que tá com saudade de abraçar, é o povo do estado do Rio de Janeiro. Vamos nos unir para abraçar a vacinação contra a Covid-19. A vacina é a única forma de nos proteger e devolver a nossa alegria de forma segura e eficaz. Informe-se em rj.gov.br/RioAbraçaVacina. Mas ainda é preciso lavar as mãos, usar máscara, álcool gel e evitar aglomerações. O Rio abraça a vacina, porque o Rio abraça a vida. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Sem tempo a perder.
De segunda a sexta, das 9 às 11 horas, você tem um encontro marcado com a notícia. O Rio em pauta. O Rio em pauta. Com Ermelinda Rita. Se você gosta de ficar bem informado e saber o que se passa no seu estado, não perca o Rio em Pauta. Tem trânsito,
previsão do tempo,
entrevistas, cultura, política e entretenimento. Isso tudo com boa música. O Rio em Pauta, com Ermelinda Rita. Aqui, na Roquete Pinto. Programa Almanac, com Mônica Bittencourt. Muita música, empreendedorismo, curiosidades das cidades, dicas, cultura.